DW Noticiário.
Boa noite, está a ouvir a DW em português. No estúdio, Guilherme Correia da Silva, agora com as notícias a marcar esta quarta-feira, 4 de fevereiro. Centenas de militantes do grupo radical Boko Haram atacaram a localidade camaronesa de Fotokol. Há relatos de que os extremistas massacraram civis e incendiaram uma mesquita antes de serem repelidos pelas forças regionais. O ataque acontece um dia depois da entrada de tropas do Tchad para território nigeriano via Camarões. Ontem, 9 soldados tchadianos e 200 combatentes do Boko Haram morreram em combates na Nigéria, segundo o exército do Tchad. Nos confrontos de hoje, os camarões dizem que 50 extremistas morreram, além de 6 soldados camaroneses. Mais de 20 pessoas foram mortas com katanas no leste da República Democrática do Congo. O ataque ocorreu de madrugada na cidade de Beni, na província do Kivu Norte. Pensa-se que os atacantes tenham sido rebeldes ugandeses. Este foi o primeiro ataque reportado na região desde que a missão das Nações Unidas no Congo e o exército congolês lançaram uma nova ofensiva contra os rebeldes em meados de dezembro. Em Moçambique, a Renamo acusa novamente o governo de estar a movimentar militares no centro do país, militares que estarão a ocupar novas posições. O maior partido da oposição moçambicana alerta que estas movimentações podem ter consequências graves se a Renamo fizer o mesmo. Esta semana, os observadores militares da cessação de hostilidades em Moçambique publicaram um relatório em que dizem que há relatos contraditórios sobre este tema. Segundo o documento, as autoridades locais têm negado um reforço dos militares na região, algo que é desmentido pela população a viver na zona centro. Em Angola, foi suspensa a emissão de uma telenovela depois de passar, em horário nobre, um episódio em que dois homens se beijaram. A novela era emitida pela televisão pública de Angola todos os dias. O beijo homossexual despoletou uma onda de controvérsia, particularmente na internet, algo que levou a produtora da telenovela, a Semba Comunicação, a pedir desculpas a todos os que se tenham sentido ofendidos. Cabo Verde vai receber uma doação de 250 mil euros da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental. O dinheiro destina-se a apoiar as vítimas da erupção do vulcão da Ilha do Fogo. O governo cabo-verdiano calculou até agora mais de 45 milhões de euros em prejuízos. A erupção destruiu vastos terrenos agrícolas. 1.500 pessoas tiveram de deixar as suas casas. O rei Abdullah II da Jordânia promete uma dura resposta à execução do piloto jordano queimado vivo pelo grupo auto-intitulado Estado Islâmico. A garantia foi dada hoje pelo monarca à saída de uma reunião de segurança de emergência. Antes, em resposta à morte do piloto jordano, as autoridades do país executaram dois extremistas iraquianos que eram reivindicados pelo Estado Islâmico. O governo alemão deu luz verde a um projeto de lei que introduz restrições de viagem para impedir que extremistas se alistem nas fileiras de grupos radicais na Síria ou no Iraque. Segundo o executivo, trata-se de uma lei que vem na sequência de uma resolução das Nações Unidas sobre combatentes estrangeiros, pessoas que são recrutadas no estrangeiro para combater noutro local. O projeto de lei terá agora de ser aprovado pelo Parlamento. O novo primeiro-ministro da Grécia, Alexis Tsipras, pede à França que ajude a União Europeia a voltar a um ritmo de crescimento. O chefe do executivo grego encontrou-se hoje em Paris com o presidente francês, François Hollande. Tsipras, que tem um discurso declaradamente anti-austeridade, sublinhou ainda que a Grécia não é uma ameaça à Europa e que as suas propostas são realistas. Em Taiwan, pelo menos 25 pessoas morreram num acidente de avião na capital Taipei. A bordo do avião da TransAsia seguiam quase 60 passageiros. Por enquanto, ainda não se sabe o que provocou o acidente. A Proteção Civil continua à procura de sobreviventes. Foram as notícias. Fique agora com o Jornal da Noite.
DW. Jornal da Noite.
Boko Haram contra-ataque depois de Tchad entrar na Nigéria. Em Moçambique, sobe o preço dos alimentos devido às cheias e à destruição dos campos. Importadores informais de Moçambique queixam-se de impedimentos nos negócios. Fique conosco. A tensão aumenta na fronteira entre a Nigéria e os Camarões. Foi por aí que o exército do Tchad entrou ontem para território nigeriano para combater o Boko Haram. Hoje, o grupo radical lançou um contra-ataque. António Rocha com os detalhes.
Os islamistas radicais do Boko Haram lançaram na manhã desta quarta-feira uma grande ofensiva nos Camarões, provocando dezenas de mortos e incendiando, nomeadamente, a grande mesquita da cidade de Fotokol, antes de serem forçados a abandonar a localidade, agora controlada por tropas camaronesas e tchadianas. Recorde-se que na véspera foi lançada a primeira ofensiva terrestre em solo nigeriano por soldados tchadianos que conseguiram desalojar os islamistas da cidade fronteiriça de Gamboru, onde, segundo o chefe do exército tchadiano, Brahimi Saed, 200 islamistas terão sido mortos.
Lamentamos os 9 mortos e 21 feridos. Do lado do inimigo, houve mais de 200 mortos. Em termos de material pertencente ao inimigo e agora recuperado e destruído, temos uma dezena de veículos equipados com armas pesadas e uma centena de motos destruída. De notar que este balanço é provisório, porque a limpeza das localidades prossegue ainda.
Os incessantes ataques dos últimos dias, levados a cabo pelo Boko Haram, que alarga o seu controle no nordeste da Nigéria, ameaça cotidianamente o equilíbrio regional, algo que tem preocupado grandemente as autoridades dos Camarões, do Níger e do Tchad. Daí que N'Djamena tenha reagido militarmente com a firme intenção de impedir quaisquer infiltrações de jihadistas no seu território. Para Luciano Pambo, professor universitário em França, e membro do comitê da redação da revista Geopolítica Africana, a entrada do Tchad na luta contra o Boko Haram pode ser explicada por duas razões.
A primeira, que está ligada à ideia do Boko Haram querer a todo custo criar um califado que englobaria a Nigéria, o Benin, os Camarões e o Tchad. A segunda razão está ligada ao facto do presidente tchadiano Idriss Déby, apoiado por uma força instalada em N'Djamena, querer mostrar que o seu país é um Estado que se deve ter em conta quando se fala em matéria de segurança, tanto para a região do Sahel como para os países da África Central. No país, o presidente Déby é contestado pela sua população, mas o facto de ter apoiado os irmãos camaroneses permite ao presidente tchadiano ter uma imagem cada vez mais positiva entre a população.
Entretanto, segundo várias testemunhas oculares, muitos islamistas do Boko Haram se encontram há meses a residir em muitas aldeias nigerianas. Mas o exército nigeriano tem sido incapaz de travar a progressão dos islamistas, algo que tem sido muito criticado pela população do país, precisamente quando faltam somente 10 dias para a realização da eleição presidencial. O chefe de Estado, Goodluck Jonathan, visa um novo mandato num país minado por atentados e inúmeros ataques do Boko Haram. Lembramos que a insurreição armada do Boko Haram, que defende a instauração de um islamismo radical e se associa aos ideais da Al-Qaeda e do Estado Islâmico, já fez mais de 13 mil mortos e 1,5 milhão de deslocados na Nigéria desde 2009. António Rocha, DW.
E a questão que lhe colocamos esta noite é precisamente sobre este tema. Até agora, como avalia a resposta regional ao avanço do Boko Haram? Será que uma força regional de 7.500 homens, como propõe a União Africana, será suficiente para fazer frente ao grupo radical? Contamos com os seus comentários.
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
Em Moçambique, subiu para 159 o número de mortes provocadas pelas cheias. A província mais atingida é a Zambézia, no centro do país, onde 134 pessoas morreram. Ao todo, 125 mil pessoas foram afetadas pelas enxurradas, segundo o último balanço do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades. O distrito de Mocuba, na Zambézia, precisa de 5 toneladas de sementes para repor as culturas devastadas pelas inundações. Marcelino Moaia.
As chuvas torrenciais devastaram tudo o que havia nos campos agrícolas das populações em Mocuba. Muitas culturas que estavam em fase de plantação ficaram totalmente destruídas por causa das cheias. Muitas pessoas, residentes neste distrito da província central da Zambézia, irão enfrentar a fome nos próximos tempos, caso não haja uma intervenção do governo e de outras organizações humanitárias que possam doar comida neste momento e depois das cheias. O alerta é feito pela administradora de Mocuba, Angela Mawai.
Nós temos ressentado 1.588 famílias e do outro lado da Samora Machel temos 344 famílias. Em termos de áreas agrícolas, perdemos 1.600 hectares. Neste momento, estamos a mobilizar recursos em termos de semente para as famílias fazerem a segunda. Estamos a estimar mais de 5 toneladas de milho e outras culturas, mas a verdade é que essas sementes, nós pedimos apoio às ONGs, à direção provincial.
Além da produção agrícola, as chuvas que assolam o centro e o norte do país desde 12 de janeiro também estão a afetar a área do comércio. Pouco depois do início das cheias, os produtos alimentares na Zambézia já registavam um agravamento assinalável. Por exemplo, 1 quilograma de feijão manteiga, que antes custava 30 meticais, o equivalente a cerca de 77 cêntimos de euros, atualmente já custa 48 meticais, cerca de 1,24 euros. Vários municípios na cidade de Climane dizem que o agravamento dos preços dos produtos da primeira necessidade não tem a ver unicamente com a distribuição das vias de acesso pelas águas. Também resulta de fragilidade da inspeção das autoridades do governo que velam por esta área.
Estamos a chorar muito, pelo menos para reduzir pouco. Populações também estão a rasca. Pessoas quando fazem trabalho da machamba, logo chuva vem e branche todo, traje cheia. Todo o produto vai embora com água. E para aquele que resta também, já não dá vender um pouco o preço. Já devem aumentar o preço, ver se pelo menos vamos conseguir de nós todos. Chamo para o Caterna Marcos, estou na trás de Uluga.
Quando está lá no liquário, compramos 30 conto esse, aquele embrulho. Agora quando vem aqui, é 50, 40, 60, 80, lata.
Entretanto, na Zambézia, principalmente nos distritos afetados pelas cheias, aumentaram os assaltos com recursos, armas de fogo e armas brancas. Na cidade de Mocuba, por exemplo, a população já não consegue dormir descansada por causa dos assaltos constantes, revelou a administradora Ângela Mawai.
Desde já, a chamar a atenção a toda a população para estar atento, todos os bairros estarem atentos ao movimento estranho, ao ruído estranho. Dormirmos sim, mas com o ouvido alerta.
De Climane para DW, Marcelino Moia.
A Associação dos Importadores Informais de Moçambique queixa-se da falta de acesso ao certificado de origem que os isenta de pagar impostos em alguns produtos comprados na África do Sul. O retrato desta situação é feito pelo nosso correspondente Romeu da Silva, a partir de Maputo.
Comerciantes e transfronteiriços informais moçambicanos, conhecidos como moqueiristas, enfrentam muitos obstáculos nos seus negócios. Apesar de serem informais, pagam altas taxas aduaneiras e enfrentam o excesso de burocracia, o que os coloca num cenário de desgaste. O facto é que na esteira da Zona de Livre Comércio, na SADC, Comunidade dos Países de Desenvolvimento da África Austral, os países membros estão isentos de impostos de algumas mercadorias mediante a apresentação do certificado de origem. A Associação Quero não tem ainda o documento e Sudecar Novela, responsável do grupo, atira as culpas às autoridades sul-africanas.
Este certificado não é conhecido por muitos fornecedores sul-africanos, que devia ser entregue, portanto, pelos produtores e armazenistas. A maior parte deles ainda não tem conhecimento sobre isso.
Os poucos informais que possuem certificado de origem não entendem por que devem pagar mais impostos.
Alguns que tenham o certificado de origem passam para os nossos importadores. Também quando chegam aqui, têm tido dificuldades. É obrigado ainda a ter que pagar os direitos aduaneiros, quando não devia ser assim.
Apesar de reconhecer o problema, Guilherme Mambo, das alfândegas de Moçambique, garantiu que não vai ceder à pressão dos informais. Explica porquê.
Temos muitos casos de certificados não genuínos. Temos muitas importações de milhões de dólares provenientes da China, que vêm com certificado de origem sul-africano.
As alfândegas esclarecem que nem todos os certificados de origem devem ser aceitos apenas porque os informais possuem o documento.
Nem sempre que alguém traz certificado de origem, significa que nós temos que aceitar esse certificado de origem. Nós temos que analisar o certificado e verificar se é genuíno ou não.
As entidades sul-africanas prometeram facilitar a aquisição do certificado de origem, a breve trecho, garantiu Roberto Malele. Esta questão diz respeito às alfândegas e exige uma conversa entre as duas partes. Registei as inquietações dos informais e comprometo-me a levar esta informação às entidades sul-africanas. Romulo da Silva, DW Maputo.
O melhor do fotojornalismo da DW. Veja as galerias de imagens na Mediateca em português. www.dw.de/mediateca. DW. Espaço do ouvinte.
Como avalia a resposta regional ao avanço do Boko Haram? Era uma das perguntas que lhe fazíamos esta noite. Também, será que uma força regional de 7.500 homens, como propõe a União Africana, será suficiente para fazer frente ao grupo radical? O António Rocha esteve a acompanhar as respostas que fomos recebendo. Boa noite, António.
Boa noite. Começamos por Gui Rocher, do Bengo, Angola, que escreveu o seguinte: amigos, vamos deixar de admirar e perguntar onde é que o Boko Haram encontra armamentos, pois eu já encontrei uma resposta, e é a seguinte: ele recebe apoios de nações de todo o mundo, porque não é à toa que, desde que o Boko Haram começou, não para e está sempre a provocar genocídios. Já no Nyamandala da Beira Sofala escreveu que Boko Haram está em fase de retaliação por causa da decisão tomada pela União Africana a quando da recente cimeira. Em relação à força regional, diz que, sim, 7.500 homens serão suficientes, mas há que ter em conta as estratégias a serem usadas para fazer frente ao grupo radical, atendendo e considerando que é um grupo extremamente perigoso. Virgílio Rodrigo Elila Goglio diz que o Boko Haram sabe que o que defende e, portanto, os africanos deviam aceitar as suas exigências para que os povos dos países atacados possam viver em paz. Saliu Sanya Kandacho, da Guiné-Bissau, escreveu que Boko Haram deveria utilizar o diálogo e pôr de lado as armas para solucionar os problemas que diz defender. Ivo Salvador, também de Bissau, diz que o Boko Haram não leva a cabo uma política séria. Lafu Balde faz votos que a solução do problema na Nigéria surja através do diálogo. Martins Bota, de Luanda, diz que Angola diz que esse bando de malfeitores deveria ser energicamente combatido por um número superior de homens armados e bem treinados. O Boko Haram representa uma ameaça à África, escreve Martins Bota, de Luanda. Satalino Joaquim, de Coimbra, Portugal, diz que convinha que toda a África se unisse e juntos combatessem o grupo Boko Haram. Domingos Mateus, de Angola, escreveu-nos que se trata de uma situação triste e que a resposta regional tarda, e não só. Não podemos falar de resposta regional porque quem morre são pessoas do mundo. Deve ser uma preocupação global. João Alves Camacho, de Maputo, pergunta: por que o tal dos Estados Unidos da América não intervém como tem feito em outros países?
Muito obrigado, António. Obrigado a todos os que nos enviaram suas mensagens.
DW, quarta-feira.
E agora um resumo dos temas nesta emissão. Boko Haram contra-ataca depois de Tchad entrar na Nigéria. 250 extremistas morreram nos últimos dois dias, segundo as tropas regionais. Em Moçambique, a Renamo volta a acusar o governo de movimentar militares no centro do país e alerta para consequências. Na província moçambicana da Zambésia, o preço dos alimentos sobe devido às cheias e à destruição dos campos. E, por fim, o rei da Jordânia promete uma resposta severa à execução de piloto jordano. É o ponto final nesta emissão da DW. Obrigado por estar desse lado. Votos de uma boa noite.